No ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. Nosso programa de hoje é em ritmo de folia. Em São Paulo, o carnaval cresce a cada ano. A festa nas ruas da cidade deve dobrar de tamanho neste carnaval. Até 2 milhões de foliões são esperados nos blocos espalhados pela capital. 1 milhão a mais em relação ao ano passado, segundo estimativa da prefeitura. A explosão dos blocos de rua já impacta as lojas especializadas em fantasias da Ladeira Porto Geral, na região da rua 25 de Março, no centro de São Paulo. Ali, os comerciantes estão registrando aumento de até 20% nas vendas de acessórios para o Carnaval Paulistano. No Sambódromo, a expectativa é que compareçam cerca de 110 mil espectadores. Esses números demonstram que a festa popular está mais viva do que nunca. Vamos falar de carnaval pelo olhar de quem acompanhou essa tradição e viu essa tradição crescer em São Paulo. Eu recebo no estudo do Observatório do Terceiro Setor Laurinete Nazaré da Silva Campos, a dona Guga, presidente da Escola de Samba Morro da Casa Verde, desde a década de 80, quando assumiu o posto do seu pai, o Zezinho do Banjo. Boa tarde, dona Guga, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem, obrigado.
Entusiasmada com mais um carnaval, depois de tanto tempo comandando a escola?
Ah, como sempre, né? Eu gosto do carnaval.
Em sua gestão, o Morro alcançou tão sonhado grupo especial no carnaval de 2012, permanecendo até 2002. Sua dedicação ao Morro da Casa Verde e ao Carnaval Paulistano rendeu diversos prêmios e homenagens, entre eles o prêmio Teodosina Ribeiro, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a mulheres que realizam trabalhos de impacto e importância para a sociedade. Ao meu lado também, o nosso colunista de sustentabilidade, o jornalista Reinaldo Canto. Boa tarde, Reinaldo, tudo
Boa
bem?
Boa tarde, Joel. Boa tarde, dona Guta. Um prazer estar aqui com a senhora também. E vamos ver como será esse carnaval este ano.
Já tem ritmo? Hã? Já escolheu a fantasia?
Olha, eu diria que não. Muito pouco ritmo de
Suspeito
carnaval.
Suspeito que você enquanto. Não seja muito carnavalesco, não, viu? Lembrando também que em nosso portal você confere a programação dos blocos de rua de São Paulo. Importante, você ouvinte, quer sair num bloco de rua? É só ali entrar no observatório3setor.com.br e conferir a programação dos blocos. Durante o programa, eu vou falando quais os principais blocos da cidade que você pode gratuitamente participar. E você, ouvinte, também pode participar do nosso programa postando a sua pergunta em nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório3Setor, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Ligue, ligue.
Olá, aqui é Laura Gelbert, da Rádio Onda em Português. Notícias do Brasil e do mundo, produzidas pela nossa equipe de jornalismo, entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.on.org/POR e seguir a rádio no Twitter e no Facebook.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grayle, da Rádio ONU em Português, em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
a Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Está de volta o Observatório do Terceiro Setor. Agora vamos com a reportagem da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Campanha da ONU pede: mulheres pedem carnaval sem violência feminina. Campanha da ONU, mulheres pedem carnaval sem violência feminina. Mônica Vilela, de Nova York, tem as informações.
As Nações Unidas lançaram nesta semana uma campanha contra a violência a mulheres durante o carnaval e de promoção do uso de preservativos. A campanha Nesse Carnaval Perca a Vergonha, Mas Não Perca o Respeito quer convencer os foliões a evitarem o assédio e a violência durante a festa. A iniciativa pede a todos que vão pular o carnaval que se protejam usando a camisinha nas relações sexuais. Com o apoio do governo brasileiro e da Prefeitura do Rio de Janeiro, a campanha deve ser veiculada também em Brasília e em Salvador. O público-alvo são as mulheres e homens adultos, além dos jovens. O conceito foi desenvolvido gratuitamente para a ONU pela empresa Propeg. A representante da ONU Mulheres do Brasil, Nadine Gassman, diz que a iniciativa orienta a população a identificar atitudes violentas, o que fazer e quais os serviços existentes para esses casos, e como se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis, HIV e AIDS. O resultado da campanha já pode ser conferido na internet, nas mídias sociais e em mais de 5 mil ônibus cariocas. Já em Salvador, as peças estão aparecendo em 10 outdoors e em anúncios de jornais e revistas. Em caso de violência a mulheres no carnaval, a campanha recomenda a ligação para o 180 para fazer a denúncia. Da Rádio ONU, em Nova York, Mônica Vilela Gray.
New York, New York.
Bem, dona Gogo, e a violência aqui no nosso carnaval de São Paulo?
Pelo menos em escola, na parte de escola de samba não existe violência. Não existe mesmo, a gente desfila tranquila, um respeita o outro. Pelo menos enquanto a gente está na avenida, ali no sambódromo. Não tem uma falta de educação, uma falta de respeito um com o outro.
Isso no caso, por exemplo, de internamente, é isso? Dentro da escola, com seus próprios participantes.
Sim.
E em relação a outras escolas?
A mesma coisa, não existe isso.
É. E sempre foi assim?
Sempre.
Olha que bom, né? São Paulo, então, é um exemplo para todo o país. No caso dos blocos de rua lá em Salvador, sobretudo no Nordeste em geral, a violência e o assédio contra a mulher é realmente grave. Muito bem. Continuando com o observatório, Reinaldo, o que você espera desse carnaval? Nós teremos em São Paulo um carnaval sustentável?
Ah, é sempre mais difícil a gente falar em sustentabilidade especificamente no carnaval. O que eu recomendaria aos nossos foliões também é que a gente continue tomando os mesmos cuidados com a água, independente do quanto a gente vá brincar. E brincar sempre está muito vinculado à alegria das pessoas. Então, quer dizer, se você pensar bem nesse sentido, a alegria das pessoas não é insustentável, muito pelo contrário, é muito sustentável. A questão é como você lida com o espaço público também, né? O quanto a depredação, essa coisa de fazer xixi nas vias públicas ou jogar lixo, esse é um problema que acaba impactando bastante. Se as pessoas tomarem cuidado com isso, boa parte do problema já está resolvido.
Algumas cidades de Minas Gerais suspenderam o carnaval. Aqui, o nosso sistema Cantareira subiu um pouco, está 6,5%, se não me engano. Seria o caso de pensar em, se não, não ter carnaval, mas limitar o carnaval, por exemplo, em relação às escolas de samba, só no Anhembi, com esses blocos, será que a prefeitura já colocou uma infraestrutura para que as pessoas façam suas necessidades daqueles banheiros públicos?
Banheiros, né, que são químicos, né?
Químicos, exatamente.
Eu acho que acaba sendo aquém daquilo que realmente é necessário. Mas é importante que a prefeitura fique de olho com a questão do consumo de água, que a gente também não use esguicho para brincar, né? Que vai estar quente, vai estar calor, mas que as pessoas tomem um pouco de cuidado. E essas situações, só, Joel, só para terminar, das cidades, foi de Minas Gerais e algumas até do interior de São Paulo também, suspenderam suas festas oficiais de carnaval. Mas são situações mais drásticas, né? Porque são cidades que realmente estão numa situação muito, muito grave. Mais grave até do que a nossa, que não é fácil.
Mas se você pensar bem, 6,5% por causa dessas últimas chuvas.
Sim.
E já estamos no volume morto, né?
Exato. E daqui a pouco a gente vai chegar no período em que não teremos mais chuvas. Portanto, essa micro recuperação que nós tivemos agora, pouco significa. Mas talvez não seja necessário suspender o carnaval, mas sim continuar com todos os cuidados relativos ao uso da água.
Mas depois da notícia, viu, Reinaldo, que a Câmara Municipal de São Paulo aumentou o consumo de água, que o Palácio Bandeirantes aumentou o consumo de água em 13%, que moral as autoridades teriam para não
impressionante,
acabar o carnaval de São Paulo, né?
Sem dúvida.
Por causa da crise da água. Dona Guga, a senhora se sentiu preocupada com essa falta de água? Você tem carnaval ou não tem? Isso ocorreu entre as escolas?
Me senti preocupada, sim. E, não, com o carnaval não, porque eu já sabia que ia haver carnaval. Já faz tempo que o nosso presidente da Liga está correndo atrás disso, que até agora que passou na Liga, ele é um dos melhores presidentes que a gente teve. E ele procura cuidar de tudo. Que nem no Anhembi, quando nós estamos lá agora, não tem água de manhã lá para fazer a alegoria. A gente leva galão de água para o pessoal, só à tarde que vai a água.
Muito bem.
Existiu alguma recomendação para as escolas com o uso racional da água?
Existiu.
É. E o que eles pediram para as escolas?
Eles pediram menos gasto de água, por causa disso que a gente leva de casa, muitos lá levam tambor de água e é desligada a água. Que nem ontem. Ontem o menino foi tomar banho e já era mais de 11h30, foi onde chegou a água.
Nossa, que loucura. E está faltando água também, né, na região lá, na Casa Verde Alta?
Está faltando água. Eu moro ali, mas na média. A água lá às vezes vai embora à tarde e vem no outro dia de manhã. Hoje ela chegou de manhã, agora de tarde ela vai embora. Teve dia que ela foi até às 10.
Isso prejudica também os ensaios, né?
Não prejudica porque é na minha casa, né? Minha casa é muito grande, então eu sei dar água para os meninos lá embaixo.
Outra particularidade, a escola, os ensaios acontecem na sua casa?
Na minha casa, na garagem da minha casa. Bom, o meu filho está dormindo no chão porque a minha sala de visita está cheia de costeiro. A sala lá de jantar também está cheia de costeiro. Na casa da Maísa, que o moço aí conhece, está cheio de costeiro e eu não tenho mais efeito lá. São 1.800 fantasias.
Olha que interessante, Reinaldo. Quando você imagina grandes escolas de samba do Rio de Janeiro, até mesmo aqui de São Paulo, você vê uma escola que sem a mínima infraestrutura consegue ir para a avenida, pelo amor que essas pessoas têm ao carnaval. Sempre foi assim?
Foi sempre assim, porque isso daí foi meu pai que fundou o Morro da Casa Verde, e eu tenho irmã por parte de pai só. Meu filho ficou um mês sem aparecer, eu procurava, não achava. Passou, aí meu filho falou: mãe, a tia Vilma ligou que o vô está chamando a senhora. Eu falei: mas como que ela disse que não sabia onde que ele estava? Cheguei lá, ele estava lá na casa da minha irmã. Ele falou: me chama de Tição. Ô Tição, o pai te chamou aqui para pedir perdão, porque meu pai era um pouco de gênio ruim. Pedir perdão do que eu te fiz, que eu prejudiquei a escola de samba. Mas eu vou pedir uma coisa para você. Se eu morrer de hoje para amanhã, você continua com a escola? Eu falei: não, pai, se eu não vai morrer. Ele falou: me responda. Eu respondi para ele. Isso daí era umas 5h30 da tarde.
Em que ano?
Foi, já está fazendo 18 anos que meu pai morreu.
18 anos.
Aí ele pegou e falou assim, eu falei para ele: pai, pelo amor de Deus, não vai acontecer isso. Aí ele pegou e falou assim para mim: não vai acontecer, mas fala para mim. Eu falei: tá bom, pai, fico. Quando foi no outro dia, às 6 horas, minha irmã ligou que ele tinha falecido.
Olha só, de uma promessa e seu amor pelo samba, a dona Guga continua a história do Morro da Casa Verde.
Continuo porque é uma coisa que eu gosto. Eu tinha 2 anos de idade, a primeira vez que eu desfilei. Parece mentira, mas a primeira escola que eu desfilei é o Peruche hoje em dia. Ele chamava Ritmo do Morro. A minha mãe tinha operado apenas, eu morava na Francisco Marinho. Eu estava com uma sainha de baiana azul e amarela. Eu subi no ônibus e fugi da minha mãe.
A senhora tem uma boa memória.
Tem.
Que ano que foi isso?
Eu estava com 2 anos, vou fazer 70 esse ano.
Foram 68 anos.
68 anos atrás.
Nossa, é muito tempo, né?
É.
Qual foi o melhor carnaval do Morro da Casa Verde?
Foi Teatro Municipal.
Teatro Municipal.
Em homenagem ao Teatro Municipal?
Foi.
Isso que ano?
A gente fez... Foi em... Não, tá fazendo... Acho que faz uns 8 anos já.
Uns 8 anos com o tema Teatro Municipal. É. Que se homenageou os grandes espetáculos que ocorrem na cidade.
Foi. Inclusive a gente fez a apresentação lá dos pilotos.
Muito bem. Aí estamos conversando com a dona Guga, presidente da Escola de Samba Morro da Casa Verde. A gente vai para o intervalo e volta dentro de instantes.
Trianon AM.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Agora é hora de sustentabilidade.
Agora, no radar do Observatório, falando em sustentabilidade.
Some rodinha, andandurinha, te esconde, vem te vir. Voa bicudo, voa sanhaço, vai juriti. Fico calado, muito cuidado, o homem vem aí. O homem vem aí. O homem vem aí.
Muito bem, Reinaldo, que novidade você traz para hoje no nosso programa?
Bom, Joel, a gente já falou um pouco da questão da água no carnaval. Mas vocês também, você e os ouvintes, devem lembrar que no último programa que participei, falei de negação. A negação dos vários setores que compõem a nossa sociedade para a questão da água. Negação quanto à gravidade da situação no que se refere às atitudes e à profunda transformação necessária para enfrentarmos o problema. A dificuldade das pessoas mudarem hábitos, a dos governos em agir com maior rapidez e planejar verdadeiramente com ações a curto, médio e longo prazo, estão entre algumas dessas negações. Mas hoje eu vou falar de um setor que muito impacta e é também profundamente impactado pela falta da água, que é a iniciativa privada, as empresas. 6 em cada 10 empresas brasileiras ouvidas para uma pesquisa da BDO, de Auditoria e Consultoria, afirmaram não ter feito nenhuma ação preventiva em seus departamentos para reduzir o consumo de água. Vou repetir, 6 em cada 10 empresas. Quase 1/3 das companhias afirmou que realizou pequenas alterações na sua linha de produção para economizar essa água. Apenas 3% tomaram medidas drásticas para conter os gastos com essa água. A maior parte das que não se preveniu de já monitorar o uso do recurso. Mas isso acontece de forma básica, sem uma revisão complexa dos processos internos dessas empresas. Apesar da falta de planejamento da maior parte das empresas pesquisadas para enfrentar a escassez de água no país, 52% delas classificaram os recursos hídricos como importantes e essenciais para manter a produtividade. Por isso que eu digo, a negação quanto ao problema. O empresariado ainda não dimensionou o impacto que a crise hídrica trará nos negócios. A maior parte das 126 companhias analisadas está no setor de serviços. As indústrias representam 31% desse total. Negar o problema chega a ser até pior do que a já terrível omissão. Todos precisamos entender que a água e outros recursos naturais necessitam de todos os cuidados e o maior respeito, pois deles dependem o nosso futuro.
Reinaldo, por que desse comportamento das empresas?
Então, é difícil até de entender, né, Joel? Porque a água faz parte do processo produtivo de todos os setores, né? Até, por exemplo, uma indústria que mexe com aço, ela precisa de água para resfriamento de máquinas. Ela precisa, em vários processos da sua produção, utilizar do insumo água. Então, como não pensar na melhor utilização se a escassez está à sua porta?
Muito bem. As empresas de um lado, o governo do outro. Nós estamos percebendo que ninguém está fazendo a sua lição de casa nessa crise hídrica que acontece em São Paulo e em alguns estados do país, como Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Exatamente.
E acontece por quê? A gente já ouviu alguns especialistas, Reinaldo, eles dizem, olha, isso aí é um fenômeno cultural e o governo fala para você economizar, mas ele próprio não economiza, ele não dá o exemplo. Agora você citou as empresas, o que é uma surpresa. Porque aí, além de ter um apelo de consciência da comunidade onde você vive, existe também um apelo comercial. Ele sobrevive disso, eles utilizam a água para vender o seu produto.
Eles podem perder dinheiro.
Perder, né? Com isso. E ainda assim, não há nenhum planejamento para você evitar o maior consumo de água. É um fenômeno que realmente precisa ser estudado, porque é inacreditável.
É porque, assim, a gente precisaria, obviamente, fazer um estudo mais aprofundado disso. Mas é uma mudança de comportamento, como ela vem de muitos e muitos anos de não enxergar a água como algo fundamental, apesar do seu uso, ele ser, né, para a própria sobrevivência nossa, a gente precisa dela, mas parece que há uma coisa assim de não respeitar, não achar que tem a importância que efetivamente ela tem. Agora, entre o choque da falta da água, os problemas acarretados pela falta, só que a dificuldade até de interiorizar. As pessoas têm dificuldade de entender, não, realmente, gente, isso aqui é sagrado, é maravilhoso, é fundamental e eu preciso mudar meus hábitos.
Tem esse aspecto, mas tem outro. A gente já falou várias vezes aqui, Reinaldo, o que acontece com as manifestações de 2013 a respeito das instituições. Ninguém está acreditando no governo. Será que é isso? Que os dados que o governo apresenta não são confiáveis. E por isso a população, as empresas e o resto não conseguem economizar água porque não acreditam naqueles dados. Enfim, é uma série de observações que você resume. Uhum. e não foge daquele ambiente perplexo. Por exemplo, dona Guga, a senhora está economizando água?
Eu estou.
Percebe? Quer dizer, a população, já consciente disso, economiza. As empresas que vivem disso não fazem. O governo que pede para a população economizar não economiza. Pelo contrário, aumenta o consumo, o que é um absurdo.
É mesmo.
E dona Guga, por exemplo, quando a senhora está economizando água, existem vizinhos seus que, por exemplo, dizem assim, não adianta nada economizar porque os outros não fazem o mesmo. A senhora ouve alguma coisa assim?
Não.
Não
está
ouvindo?
Não.
Aí é bom. É muito positivo.
Muito bem. Reinaldo, você levantou um assunto que é fundamental e merece a atenção, e a gente tem que falar isso sempre, porque nós temos que, ao falar isso aqui no Observatório do Terceiro Setor, na esperança que desperte uma nova consciência, porque nós estamos no limite. 6% do volume morto E quando acabar isso, acaba.
Não é nada, né?
É. Com certeza. Tanto que eu levantei a hipótese aqui de o carnaval ficar restrito, por exemplo. Pelo contrário, está aumentando o número de foliões na cidade e aumenta o consumo de água.
Sim.
Não tenha dúvida. Muito bem. Mas a senhora espera um grande carnaval, apesar da crise da água?
Espero, sim. Espero um grande carnaval, porque eu acredito na diretoria da Liga. Ele corre muito para desenvolver todos os trabalhos das escolas de samba. E eu estou ciente que a gente vai fazer... Eu, principalmente, estou ciente que vou fazer um bom carnaval.
Vamos tocar um pouco do samba do Morro da Casa Verde? Muito bem. Esse ano a escola sobe?
A gente tem esperança que sobe, mas não depende. O que a diretoria tinha que fazer já foi feito, agora é na mão da comunidade. É isso que é ruim, você depende da comunidade.
E a comunidade está entusiasmada esse ano?
Está entusiasmada.
Que bom, né? Que bom, dona Guga.
E, dona Guga, na verdade, assim, a escola de samba começa a trabalhar agora para o carnaval no começo de fevereiro, é isso?
Não, começamos antes porque a gente tinha coisas da gente do ano passado e reformamos.
Não, foi uma brincadeira com a senhora, porque eu sei que uma escola de samba, para chegar no carnaval, precisa trabalhar muito antes e tem muita coisa para trabalhar, não é?
Bastante. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Na minha escola, somos mais em mulheres do que homens.
Oh, que bom!
É mais mulher que trabalha, a minha diretoria é quase mulher.
E isso foi aconteceu naturalmente ou vocês são feministas?
Não, aconteceu naturalmente. É. A escola é da família. Ela é uma escola familiar.
Família. Esse ano qual é o tema da escola?
Entre plumas e paetês.
Entre plumas e paetês. Ah, eu me lembrei da fase do Joãozinho 30. Vocês lembram?
Claro.
Da fase do Joãozinho 30?
É por isso que a bateria vem homenageando ele.
Diz que o pobre não gosta mesmo é de luxo. Então, entre plumas e paetês, o Morro da Casa Verde sobe para o primeiro grupo esse ano?
Espero. Eu já vou falar para a minha comunidade. Vamos entrar na avenida sem ter medo de ser feliz.
Muito bem. Estamos falando com a dona Guga, que é presidente da escola de samba Morro da Casa Verde, do segundo grupo, né? Aqui em São Paulo. Quando é que vai entrar na avenida esse ano? Que horas que vai entrar?
Nós vamos entrar ali por umas 3 horas da manhã.
3 horas
Nós
da manhã.
Nós somos a sexta.
Muito
bem.
Agora.
Já, ao fundo, o Cléo já está colocando ao longo do programa, agora, o samba desse ano da escola, para que você, ouvinte, já grave e consiga cantar com a escola quando ela entrar na avenida.
Posso falar uma coisa?
Ah, pois não.
Claro.
Eu quero agradecer o apoio que vocês estão dando para o Carnaval de São Paulo. Muito agradecido. A minha entidade está feliz e está contente. Parabéns pelo seu programa.
Dona Guga, a senhora é uma personalidade importante porque a senhora luta com dificuldades e ensaia, desenvolve todo o trabalho da escola na sua própria casa. Essa maneira artesanal de participar do carnaval é um exemplo que a senhora está dando a essas escolas que lidam com verbas altíssimas e não consegue um apoio popular como a sua escola consegue. Olha, tem uma pergunta para a senhora do João Carlos Almeida, lá da Vila Zilda, hein? Dona Guga, qual é uma dificuldade que a senhora enfrenta para realizar o desfile de carnaval do Morro da Casa Verde?
A maior dificuldade é não ter um lugar para me ensaiar, não ter uma quadra.
Não ter uma quadra. Essa seria uma sua grande reivindicação, né? O Morro da Casa Verde tem uma quadra.
Sim.
Muito bem. A Ana Alice da Silva, da Vila Guilherme, antigamente tinha muito preconceito com quem desfilava em escola de samba. Diziam que é só bêbado e drogado desfilava. Isso mudou? A senhora já sofreu preconceito na Guga por desfilar?
Nunca. E agora tem, na minha escola de samba, tem artista... Tem policial, até juiz já desfilou na minha escola de samba, gente.
Muito bem. Olha, tem uma linha. Nós vamos conversar com o Fábio Montaneiro, que é coordenador de pesquisa do Observatório de Turismo e Eventos da São Paulo Turismo. Boa tarde, Fábio, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde a todos os ouvintes aí da rádio.
O Observatório de Turismo vai conversar no Observatório do Terceiro Setor. Tudo bem, Fábio? E aí, o carnaval desse ano, como é que vai ser?
Olha, o carnaval desse ano tá tudo quase pronto aqui, os trabalhadores estão aqui a todo vapor no sambódromo do Anhembi. Está deixando os preparativos aí para o desfile que começa amanhã, né? E, na verdade, o nosso trabalho aqui no Observatório de Turismo e Eventos, que é o nosso núcleo de estudos e pesquisas, é realizar estudos relacionados a turismo e relacionados aos grandes eventos de São Paulo, né? E o carnaval é um deles. A gente já faz essa pesquisa com o público do carnaval há 11 anos, né? E a gente tem muitos dados interessantes que foram coletados ao longo desses anos aí para estudar esse grande evento da cidade.
Olha, uma pesquisa realizada pelo Observatório de Turismo, por meio de postagens realizadas nas mídias sociais, identificando a opinião do público com relação ao Carnaval de Rua da cidade de São Paulo em 2015, mostrou que 62% das opiniões foram positivas. O Carnaval de Rua tornou-se uma ferramenta poderosa de ocupação pela população dos espaços públicos. É uma mudança significativa, não, Fábio?
Olha, é uma mudança significativa, é uma mudança interessante, porque o carnaval de rua vem crescendo muito nos últimos anos aqui em São Paulo, né? As pessoas se interessaram muito pelo evento, a gente tem muita gente participando, a gente estimou mais de 2 milhões de pessoas até o final do carnaval aí, participando desses eventos de rua também, não só aqui no sambódromo do Anhembi, mas também na rua, né? E as mídias sociais mostram isso, né? Um outro dado curioso dessa pesquisa das mídias sociais é que a maioria das pessoas usaram aquelas ferramentas específicas para foto, né? É uma coisa que aí tomou conta de todos os eventos, né? O pessoal fazer selfie no evento é um negócio que aí tá em alta, né?
Que bom. Olha, há pouco nós mostramos uma reportagem da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, que falou sobre uma campanha contra a violência a mulheres durante o carnaval. A SP Turismo trabalha integrada com outras secretarias para estimular esta campanha aqui em São Paulo?
Olha, nós temos aqui no sambódromo do Anhembi, nós temos um centro de comando integrado onde trabalharão as polícias militar, polícia civil, a polícia científica, nós teremos o Ministério Público aqui para dar todo esse atendimento caso seja necessário, né? Inclusive, esses representantes farão visitas nos setores para realmente verificar se tá tudo certo, né? Então, a gente tem todos os setores responsáveis aqui para auxiliar em qualquer ocorrência.
Fábio, boa tarde, é Reinaldo Canto.
Oi, Reinaldo, boa tarde.
Boa tarde. Eu queria te perguntar, como é que está... O Carnaval de São Paulo tem atraído muita gente de fora, tanto no caso do turismo interno como estrangeiros?
Olha, o Carnaval de São Paulo, especificamente falando do Carnaval aqui no sambódromo do Anhembi, nós atraímos cerca de 15 mil turistas aí durante todos os desfiles.
15 mil?
No final de semana, isso, 15 mil turistas.
Número expressivo.
Exatamente.
Está aumentando esse número de ano para ano?
Olha, ele vem aumentando de ano para ano. O ano passado, inclusive, a gente registrou um aumento de 1,16% em relação a 2013, né? Esse ano a gente estima um aumento de pouco mais de 2% também. E o mais interessante, né, nessa questão do turista vir para São Paulo no carnaval, é uma outra coisa que a gente verifica também, que mais da metade das pessoas é a primeira vez que visita o Carnaval de São Paulo.
Ah.
O que é uma coisa muito interessante, porque o Carnaval também atrai pessoas que nunca imaginaram que o Carnaval aqui na cidade de São Paulo fosse tão grande, né?
Muito Olha. Bem. E tudo para assistir às escolas de primeiro grupo e a de segundo grupo também?
Exatamente.
Nós estamos com a dona Guga aqui, da presidente do Morro da Casa Verde. É uma escola que está no segundo grupo, como eu já disse, e luta com dificuldades, mas todo ano participa do Carnaval de São Paulo.
Dona Guga que participou, inclusive, com um trabalho que nós fizemos em 2011, 2012, 2014, chamado Censo Samba Paulistano.
Ah.
A Mão da Casa Verde também contribui com muitas informações para essa publicação, que editou em um livro toda a estrutura do carnaval, tudo que é feito durante o ano todo por esses mais de 5 mil trabalhadores aí que se esforçam muito durante o ano todo para deixar esse carnaval lindo aí pra gente, né, dona Guga?
A senhora lembra disso, dona Guga?
Lembro. Boa tarde, tudo bem?
Tudo jóia, dona Guga. Muito obrigado pelas contribuições que a senhora dá pra gente todo ano aí com as publicações, viu?
Muito bem, tá aí. Ô Fábio, há também aquela prevenção, o sexo seguro no carnaval, há alguma campanha específica da Prefeitura de São Paulo a respeito disso?
É, a Prefeitura mantém as campanhas todo ano aqui no Sambódromo, né? E mais uma vez a campanha vai continuar. Então, é como eu falei, nós teremos aqui um centro de comando integrado com todos os responsáveis por inúmeras campanhas que estarão aqui no Sambódromo da AMI mais um ano. Né?
Mesmo porque a AIDS entre os jovens tem sido uma preocupação crescente no Brasil, né? Sobretudo no carnaval.
Exatamente, E outra coisa também que a gente verifica, principalmente aqui no Sambódromo, e isso é comprovado pelas próprias pesquisas também, é que o ambiente aqui é muito, muito seguro e muito, muito tranquilo, né? Nós temos pouquíssimas ocorrências e a cada ano que passa o ambiente fica muito melhor para atrair famílias, para atrair grupos de amigos. É, inclusive, a idade, a faixa etária predominante da presença do público aqui no Sambódromo é de 30 a 39 anos. Muitas famílias com filhos também, então é um ambiente super agradável aqui para quem quer fazer um passeio diferente no carnaval.
Bom, é inevitável a pergunta, viu, Fábio? Com essa nossa crise hídrica, a prefeitura já está fazendo uma campanha para diminuir o consumo da água no nosso carnaval?
Olha, aqui no Sambódromo, isso foi uma coisa que foi muito discutida aí durante a semana, né? Sobre água aqui no Sambódromo. É, nós temos dois grandes reservatórios aqui de água aqui no Anhembi, que juntos somam cerca de 900 mil litros. Além desses reservatórios, nós temos dois poços aqui do próprio Anhembi, que juntos eles puxam cerca de 410 mil litros de água por dia. E então, assim, o nosso abastecimento aqui durante os desfiles vai ser tranquilo. Além disso, nós fizemos a instalação de redutores de pressão nas torneiras dos banheiros do Sambódromo. Nós fizemos também instalação de redutores de pressão nas descargas dos banheiros, para que o consumo de água seja reduzido aqui no Anhembi também. Que a gente contribua, mesmo durante o carnaval, que a gente contribua para a redução desse consumo.
Quando você diz tranquilo, quer dizer que as escolas podem desfilar tranquilamente, porque haverá água durante os desfiles?
Com certeza, as escolas podem desfilar tranquilamente, os foliões podem vir curtir o carnaval aqui no Sambódromo, que não teremos problemas, não.
Fábio, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer falar com você. O Observatório Terceiro Setor se coloca à disposição para divulgar tudo o que importante vai acontecer no Carnaval de São Paulo.
Olha, eu que agradeço. O Observatório de Turismo e Eventos também está à disposição para qualquer outro tipo de informação que vocês necessitem. Um grande abraço e um beijo na dona Guga também.
Até uma próxima oportunidade.
Um abraço, Fábio.
Um abraço, até logo.
O nosso contato foi com o Fábio Montanheiro, coordenador de pesquisa do Observatório de Turismo e Eventos de São Paulo Turismo. Vamos para um rápido intervalo, Cléo, e voltamos dentro de instantes.
Trianon AM.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá. Olá, aqui é Laura Gelbert, da Rádio Onda em Português. Notícias do Brasil e do mundo, produzidas pela nossa equipe de jornalismo, entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.n.org/POR e seguir a rádio no Twitter e no Facebook.
Hoje, Observatório do Terceiro Setor Especial de Carnaval, conversando com a dona Guga, presidente da Escola de Samba Morro da Casa Verde, que desde a década de 80, quando assumiu o posto, ela é presidente desde os anos 80, quando assumiu o posto do seu pai, Zezinho do Banjo. Essa é uma escola familiar mesmo, né, dona Guga?
É.
A pergunta dos nossos ouvintes aqui, tem uma pergunta aqui, o Maurício de Oliveira, da Vila Prudente. Existe um mínimo ou máximo de pessoas para desfilar no carnaval na avenida? A escola precisa apresentar o mínimo? O máximo?
O mínimo, não, mas o máximo tem. Ah, o grupo de acesso tem que ter 1.000 pessoas.
E aí, o morro esse ano já está com mais de 1.000?
Estou com 1.900. 1.800 agora.
1.800, ah, então tá bom. Olha, já tudo pronto para subir para o primeiro grupo.
Assim espero.
Ah, muito bom. Estamos num ano de crise, né, dona Guga? Falta de água, veio aí um ajuste econômico, cobrando mais imposto na gasolina e tal. Isso afetou o entusiasmo dos sambistas? Porque só está com 1.800. Essa é a média de foliões que sai na escola?
Esse ano está. Essa média está de 1.800. Mas o negócio não afeta, porque o carnaval é assim, você esquece que você tem dívida, você esquece que você está doente, você esquece de tudo. Ali é um prazer, é um lazer.
São esses dias de carnaval, quer dizer, são os momentos que você para com tudo e só pensa em sair na avenida que você gosta, com a escola que você quer.
Eu adoro. Não é só porque é a minha entidade. Eu sou assim. Meu marido não se incomoda porque ele me conheceu no samba. É assim, onde tiver um surdo tocando, eu tô junto. Eu ajudava meu pai a fazer instrumento.
Nossa, esse amor pelo samba já vem de muito tempo, né?
Desde 2 anos.
Olha, dona Guga, a escola como a sua, que luta com dificuldades para sobreviver, como é que faz? Todo ano, sempre na busca de verba, de fazer as fantasias, de ensaiar na sua casa. É como você consegue sobreviver?
É com sacrifício, porque é uma coisa que a gente gosta, isso daí está no sangue.
E quando termina o desfile, quando é que se começa já a pensar no ano seguinte?
Olha, eu ainda nem desfilei, e se eu for para o grupo especial, eu já tenho enredo para o especial. Já. Isso é segredo.
Muito bem, segredo guardado no cofre, as 7 chaves.
As 7 chaves.
Tem um ouvinte na linha. Boa tarde, com quem eu falo?
Pedro.
Pedro.
Isso.
Da onde?
Sou da Casa Verde.
Casa Verde. Ei, dona Guga. E você é da Casa Verde. Na Casa Verde, se não me engano, dona Guga, a senhora vai me corrigir agora, tem 3 escolas. O Peruche, o Morro da Casa Verde e...
A Império.
A Império. Qual de você, Pedro? Qual é a sua escola preferida lá?
Eu gosto bastante da Império e da Morro da Casa Verde.
Muito bom. Qual é a sua pergunta para a dona Guga?
Então, eu queria saber da dona Guga, porque a Morro é uma escola tradicional. E nesses últimos tempos, a gente está vendo bastante escola de torcida organizada, que, na minha opinião, estraga um pouco o carnaval, que traz um carnaval para um ambiente que não é de samba, de comemoração. O que, que ela acha disso?
Tá aí, ouça a resposta dela pelo rádio. Muito obrigado, Pedro, pela sua participação. Pedro da Casa
obrigado
Verde.
Obrigado e boa sorte pro Morro.
Eu não tenho nada a ver com a torcida. Desde que eles desfilam com escola de samba. E torcida de time é para lá, escola de samba é outra, são outra dirigência, a gente tem que saber dividir as coisas.
É, dona Guga, mas é, quando eles vêm com mais verbas, porque, claro, é um, tinha gente, que, a senhora pode até me corrigir, tinha gente que desfilava na sua escola, no Morro, outras escolas, mas quando apareceu a Gaviões da Fiel, que é do Corinthians, eles foram para um time de coração. Isso mudou um pouco, né, a configuração do carnaval? A pergunta dele é uma pergunta que eu achei interessante. É uma concorrência que a senhora considera desleal, não?
Não é desleal, porque nem tudo uma escola de samba é o dinheiro, bastante pessoas que você tem tá indo na entidade. É você fazer as coisas certas. Se você entrar dentro da avenida com os quesitos garantidos, não tem dinheiro que faça que você perca, não.
Isso é verdade. Agora, eles sempre entram com alguma vantagem porque tem a presença da verba, uma verba maior, né?
Sabendo usar.
A verba que a senhora recebe é suficiente da prefeitura?
Não. A gente, lá na minha casa, que nem a gente, a filha que faça, falta isso, falta aquilo, a gente se ajunta e a gente vai comprando as coisas pra gente.
Muito bem. O Paulo Martins, lá do bairro do Limão, eu moro perto do Morro da Casa Verde e vejo as dificuldades que a escola enfrenta. Existe diferença entre as escolas do grupo especial e do acesso para a liberação de verba?
A verba é liberada junto, mas eu não posso dizer a diferença da quantia. Do acesso, do especial para o acesso é muito. O especial chega a ganhar quase o dobro do acesso.
Quer dizer que se a senhora subir, a senhora recebe o dobro. E aí pode fazer um carnaval com mais condições.
Bem melhor.
Bem melhor, é isso. É. O Roberto Campos, da Santa Cecília, o feriado de carnaval não deveria ser facultativo? Por que só alguns trabalham e outros não? Deveria ser feriado em todo o Brasil.
Ué, e não é? Qual, no que ele está se referindo ao quê? A segunda-feira, que terça-feira é feriado... E quarta tem a história da quarta-feira de cinzas, que a maior parte das empresas começa a trabalhar após o meio-dia.
Roberto, se eu não interpretei a sua pergunta, você liga de novo para a gente para explicar. O feriado de carnaval não deveria ser facultativo, ou seja, não obrigatório. Quer dizer, facultativo é isso?
É só em Salvador e Rio que é feriado, aqui em São Paulo é facultativo.
Ah, só em Salvador e Rio que é feriado, aqui em São Paulo é facultativo. Ah, tá. Com essa crise econômica, acho que ele está pensando...
E a informação da produção é que a esposa dele vai trabalhar, então por isso que ele está meio indignado aí com essa questão de São Paulo.
Só alguns trabalham. Então, deviam generalizar. É verdade, né, dona Guga? Por que alguns trabalham e outros não? Se é feriado, devia ser feriado aqui, como no Rio de Janeiro e na Bahia.
Mas aqui em São Paulo não é feriado.
Não é. É o que ele está falando, é facultativo. E deveria ser, né? Por que só alguns trabalham e outros não? É isso. Deveria ser feriado no Brasil todo.
Sem dúvida. Eu acho que é a principal...
Concordo com você, Roberto.
Principal festa e evento do brasileiro, mais brasileiro do que qualquer em outro país, né, Joel? Então nós deveríamos ter um
claro.
Cuidado especial.
É isso. Essa diferença é uma diferença interessante. Eu no início do programa, a nossa produtora Ana Roger colocou aqui que São Paulo era o túmulo do carnaval, do samba, né? E aí nós conversamos aqui nos bastidores, a dona Guga e o Reinaldo, e eu não falei isso, né? Mas agora me ocorreu comentar, e eu soube pelo Reinaldo Canto que essa frase é atribuída ao Vinícius de Moraes.
Exato.
Né? Dona Guga, a senhora viveu essa época que eles consideravam São Paulo túmulo?
Vivi essa época, sim. Achava que São Paulo era o túmulo do samba.
O que era? Preconceito...
Ah, porque no Rio de Janeiro, na realidade, eles fazem um carnaval, já começa bem antes, já é mais elevado do que o carnaval de São Paulo. Agora,
clima, né? É o clima da cidade, né?
Agora que o carnaval de São Paulo está chegando a esse clima.
Se a gente pensar em Recife, Olinda, Salvador, Rio de Janeiro, eles convivem mais com o carnaval, está mais no sangue das pessoas. Talvez, eu acho que o Vinícius não precisaria ter utilizado uma frase tão ruim assim, chamando de túmulo.
É,
mas, de qualquer
verdade.
Maneira, né? É, eu acho que esses estados realmente têm um carnaval tanto... mais na veia, a gente pode dizer, do que São Paulo.
Tanto que, em respeito à nossa convidada, eu nem falei da frase, o túmulo do samba. Mas já não é mais o túmulo do samba, ou nunca foi?
Não, já foi, sim. Já foi. Era muito devagar antigamente.
É?
Era devagar.
A senhora é da época que os desfiles de carnaval aconteciam ali na Avenida São João?
Na Avenida São João, na Angabaú. A única coisa que eu achava antigamente que era boa, porque o carnaval, que nem agora, o carnaval é só um dia só. Tinha carnaval sábado, domingo, segunda e terça. Aí era gostoso. Agora só um dia só.
É um dia
se
só.
Você tem todo esse gasto, se preocupa só por um dia só.
É verdade. E os blocos aconteciam na Lapa, né? Só na Lapa, se não me engano. E no próprio centro também, ali na, como a senhora já disse, no Engabaú e na Avenida São João. Só tem saudades desse tempo?
Eu tenho, porque a gente desfilava assim, olha. No domingo a gente desfilava no desfile oficial. Tinha na segunda-feira, a gente ia para Vila Carrão, a gente ia desfilar na Vila Matilde. Nós já fomos desfilar em Santos. Então é uma coisa gostosa, era o carnaval melhor, você tem tanto desgaste físico para você só para aqueles 45 minutos.
E dona Guga, sempre se discute a questão, a senhora que participa do que seria o carnaval oficial, que está tudo bonitinho, tem a liga, tem os horários das escolas, e muita gente já criticou o fato de o carnaval ele tem que ser uma coisa mais espontânea, então, por exemplo, quem representaria mais isso seriam os blocos. Como é que a senhora vê isso?
Eu acho que o carnaval tem, pela liga, tem muita regra. Se você atrasar um minuto você já perde ponto. É muita regra.
Uhum.
Mas o carnaval é folia. Carnaval é alegria. É uma coisa que você... Eu vou falar uma coisa. Um ano, minha rainha de bateria perdeu o pai. Ela saiu na minha bateria. A minha mãe faleceu faltando uma semana pro carnaval. E eu pus minha escola na avenida.
Isso é amor ao carnaval.
É amor ao carnaval.
E a senhora faria tudo de novo?
Faria tudo de novo. Tem um filho também que morreu. Ela era dona da comissão de frente, a minha mãe. Ela estava doente, ela saiu, ele estava ensaiando. Ela falou, ah, que lindo. Daí eu perdi minha mãe.
Nossa. É, a comissão de frente é aquelas baianas, né?
Vai representando a entidade na frente.
Que vai representando a entidade na frente. A senhora sai na comissão de frente?
Não gosto. Eu saio sempre na frente da bateria.
Só sai na frente da bateria? Opa!
E fui porta-bandeira.
É? Na frente da porta-bandeira. Na comissão de frente são os
dirigentes. Estamos em 15, na comissão de frente, são em 15.
E a senhora consegue se divertir bastante ou fica muito preocupada, falando, o pessoal tem que andar direito?
Só no início.
Ah. É no início. Então, dona Guga, a pergunta do Reinaldo é pertinente, né? Porque a senhora adora samba, desfila desde os 2 anos de idade. O estresse de montar uma escola, de organizar, de se preocupar, a entrada, o tempo, isso, aquilo, o número de integrantes.
Ver que alguma coisa não está indo como deveria.
Dá para a senhora curtir o carnaval, apesar de tudo isso?
Quando você chega ali, que você pisou na passarela, a avenida é toda minha.
É?
Eu gosto.
Esquece de tudo?
Esqueci de tudo. O ano que eu mais esqueci, que eu mais gostei, foi o ano que eu saí de Mendinga.
É? Estava mais à vontade?
Ah, eu achei aquilo lá mais uma delícia. Eu tenho uma filha que falou, eu vou tirar essa mendiga da frente da escola de samba. Aí a moça falou assim, pera, vai que é sua mãe, porque nenhuma delas sabia que eu ia sair de mendiga.
Olha que loucura. É uma terapia, né?
É uma terapia.
Nossa, e toda a sua vida é dedicada ao Morro da Casa Verde?
Não, antigamente não. Antigamente, quando eu era mais nova, eu saía, mas... Eu era em outra escola de samba, agora é o Morro da Casa Verde.
O Morro da Casa Verde, mas sempre sambando. Aqui, ali, no morro, em outra escola.
Eu vou dizer como fala meu intérprete. É a realidade da gente, é que incomoda todo mundo e a gente tem que sambar mesmo.
É.
A gente já samba no dia a dia, né, dona Guga?
Pra lá e pra cá, lava roupa. Olha, eu tive filhos gêmeos, eu criei 7 meus e tenho 5 tutelados.
Nossa, a sua família é bem grande.
E não tenho possibilidade, porque se eu tivesse mais possibilidade, eu ia na favela e pegava as crianças tutelava e deixava comigo.
Que bacana.
E botava todo mundo na escola para desfilar.
Todo mundo, mas quem não quisesse desfilar não tem problema. É que eu acho que uma criança tem que ter um bom lugar para ficar, que não seja rico, mas que tenha um pão, um lanche. Muitas vezes, eu já trabalhei fazendo serviço, trabalhando na favela, tinha criança que não tinha o que comer, gente.
É, há uma ideia de que essas crianças que começam nas escolas de samba, simplesmente, sobretudo essas crianças de escolas de samba da periferia da cidade, deveriam frequentar a escola e deveriam fazer parte de um projeto social. É sonho disso, fazer essa coisa no morro?
Tem início, sim, porque lá nós temos o projeto social que a gente tem até agora, porque não tem lugar. A gente só fica com o futebol. Eu tenho um filho que o senhor pensa que ele é pai de todos. Ele anda com as crianças para tudo quanto é lugar, para jogar no futebol, para fazer... A gente às vezes faz festa, nós fazemos festa de São Jorge. Agora, esse meu filho, onde ele vai, ele carrega aquele bando de crianças.
Dona Guga, o povo que dança na vida sempre vai dançar na Avenida esse ano. O que você diria para os integrantes da sua escola e para os carnavalescos que gostam de carnaval e querem viver um pouco essa magia?
Que eu falo que eles têm que aprender, carnaval é uma distração, acontece tanta coisa, tantas mortes, no carnaval você esquece de tudo. Eu convido quem quiser vir a desfilar na minha entidade, que venha desfilar. Quem não quiser vir, que venha assistir o Carnaval de São Paulo, porque o Carnaval de São Paulo não é o túmulo do samba, não. É bem carnaval bom também.
Muito bom. Dona Guga, fechando o nosso programa, muito obrigado pela entrevista. Foi um grande prazer conhecê-la. E espero que a senhora tenha força e saúde para comandar o Morro da Casa Verde por muitos anos.
Eu que agradeço.
Muito bem. Olha, meus agradecimentos, Reinaldo. Grande programa, descontraído.
Muito bom, gostoso.
É, como falamos sempre, de coisas, né, importantes. Falamos da nossa crise da água, quantidade importante das empresas ainda não manifestarem uma consciência, até para cuidar da sua sobrevivência, né? E do governo, que gasta mais do que deveria e pede para a população que economize.
Bom, eu acho importante só dizer, Joel, também, que a gente sempre fala que as determinadas diversões, falar do futebol, o carnaval seria também um dos ópios do povo. Mas a dona Guga lembrou bem que é importante a gente também descansar, se distrair, brincar, aproveitar o carnaval, que ele faz parte da nossa vida, da nossa tradição como brasileiros. Então as pessoas têm que saber aproveitar, sim. E depois, obviamente, não é esquecer os problemas para sempre, né? Vai? Só nesse período poder até recuperar suas energias para poder tocar a vida.
Como falou o ouvinte Roberto Macedo, que o carnaval não seja facultativo aqui em São Paulo, que seja feriado, para que a gente esqueça tudo de mal que acontece nesse país, a violência, a crise econômica, e saia para a rua, para os blocos sambando, não é isso, dona Guga?
Certo.
Muito bem, o Observatório Terceiro Setor está terminando. Quero agradecer a presença da dona Guga, presidente da Escola de Samba Morro da Casa Verde, do meu parceiro durante todo o ano passado e no início do ano, o jornalista Reinaldo Canto. Por telefone tivemos também o Fábio Montanheiro, coordenador de pesquisa do Observatório de Turismo e Eventos de São Paulo, que contou um pouco as novidades do que vai acontecer no Carnaval. Quero agradecer em especial a participação dos ouvintes, a produção do programa do Observatório do Terceiro Setor foi de Joana Ferreira, Maria Fernanda e Ana Rogers, os trabalhos técnicos de Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Se quiser ouvir novamente esse programa, estará em breve em nosso portal observatório3setor.com.br e em nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor. Voltaremos na terça-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Há um adendo aqui que a produção falou: terça-feira, gorda de carnaval, nós vamos reproduzir esse programa, dona Guga. Quando a senhora estiver preocupada com o resultado da sua escola, nós estaremos mostrando novamente essa entrevista da presidente do Morro do Carnaval. Bom carnaval para todos vocês nesse programa do Observatório do Terceiro Setor Especial de Carnaval. Boa tarde e até na próxima terça-feira.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 14h às 15h, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Esta é a Rádio Trianon 740 AM, transmitindo da Avenida Paulista. Trianon, a voz de São Paulo, esta nação.